Tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. A APA respondeu a pedido de esclarecimento da ERT sobre poluição no Nabão e diz que as hectares estão elevadas e confirma forte presença de fezes na água. O incêndio destruiu parte do Cineteatro de Alfarereda em Abrantes e ainda algumas antiguidades de loja ali existente. Tomar já tem o Meu Super, abril nesta sexta-feira.
E as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado são de períodos de céu muito nublado, períodos de chuva aguaceiros mais frequentes e intensos na região sul, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial na região sul também, vento fraco e moderado, superando temporariamente moderado a forte no litoral e também nas terras altas do centro e sul, com rajadas na ordem dos 80 km/h, ainda descida da temperatura máxima. Assim estão previstos 18 graus para Lisboa, 19 para Faro, 20 para Évora, 21 para Leiria e Santarém, 22 para o Porto e Coimbra e 23 para Castelo Branco e Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Quem o garante é a Agência Portuguesa do Ambiente em resposta exclusiva a um pedido de esclarecimentos remetido pela ERTS. As estações de tratamento de águas residuais de Formigais e de Ceiça estão ilibadas da poluição que tem afetado o Nabão desde os últimos meses, sendo que está confirmada a forte presença de fezes na água do rio. Eis então o teor da resposta da APA. Na sequência dos diferentes episódios de poluição registados no rio Nabão, a Agência Portuguesa do Ambiente, em conjunto com o SEPNA, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, realizou diversas fiscalizações ao longo da bacia hidrográfica do rio. Foram verificadas as duas hectares situadas no concelho de Orém, bem como foram verificadas as margens do rio para detectar eventual origem do problema. Das duas hectares verificadas, foi possível constatar pela APA o seu correto funcionamento, quer pela autocontrolo, quer pelas análises ao efluente final efetuadas. A APA efetuou também a colheita de amostras de água do rio Nabão em Tomar, verificando-se que a contaminação apresenta forte indícios de contaminação fecal. Foi promovida uma reunião no Ministério do Ambiente, a pedido do município de Tomar, tendo-se acordado na mesma a necessidade de espoltar uma reunião conjunta entre os municípios de Orém e Tomar e esta agência, encontro que ocorreu no passado dia 12 de março. Ficou acordado entre os municípios referidos e a APA que uma equipa conjunta dos dois municípios iria fazer um levantamento exaustivo de eventuais ligações incorretas de efluentes domésticos nos coletores pluviais, inventariar igualmente, zonas onde as redes não são separativas e em que, com forte pluviosidade, conduz a descargas para a linha de água de caudais contaminados. Foi igualmente combinada a necessidade de avaliar o funcionamento das estações elevatórias, designadamente quando o caudal que recepcionam não seja compatível com os meios de elevação instalados, provocando o funcionamento do bypass. Da análise já feita por um dos municípios às redes de saneamento, já foram detectadas algumas ligações incorretas, situação que irá ser corrigida. Continuam previstas mais fiscalizações ao longo do rio para detectar alguma descarga industrial ou agropecuária. Este o teor na íntegra do esclarecimento enviado pela Agência Portuguesa do Ambiente para a ERTE, pedido exclusivo da ERTE, sendo que aqui fica claro a Agência Portuguesa do Ambiente iliba as hectares, quer de Formigais, quer de Ceiça, e confirma a forte presença de contaminação fecal no rio Nabão. O alerta foi dado pelas 4h20 da madrugada desta sexta-feira. Um incêndio deflagrou no Cineteatro de Alfarredo e provocou alguns danos significativos, nomeadamente numa loja de antiguidades imóveis que ali funciona. Também a estrutura do cinema propriamente dita ficou afetada. E podia ter sido bem pior, não fosse a eficiente intervenção dos bombeiros que foram mobilizados para o local, que impediram o avanço das chamas para as habitações que existem nas imediações. Importa ainda sublinhar que não houve feridos a lamentar. Refira-se que as autoridades estão agora a investigar as circunstâncias do fogo num espaço que, recorde-se, foi alvo de um furto ainda não há muitos dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
A chegada de equipamento TAC ao Hospital de Tomar foi um dos assuntos em cima da mesa do recente Médio Tejo em revista da ERT, espaço onde Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, assumem um papel de comentadores à atualidade na região. Houve concordância em torno da importância do aparelho em causa, sendo que as divergências incidiram quando se abordou a possibilidade da mesma TAC poder abrir a porta ao regresso da urgência médico-cirúrgica a Tomar.
É sempre positivo o investimento, é sempre positivo que o Centro Hospitalar do Médio Tejo tenha novas valências. É, independentemente de já existir soluções de TAC, nomeadamente em Abrantes, é o primeiro equipamento de TAC, claramente, que pertence ao Centro Hospitalar do Médio Tejo e que certamente tem como objetivo servir todo o Médio Tejo, não apenas as populações mais próximas do Hospital de Tomar, ou seja, Tomar, Ferreira de Zezer e Orei, mas certamente o objetivo de servir todo o Médio Tejo. Estou em querer que, e eu tenho defendido, e defendo abertamente, e tenho, independentemente de tudo, tenho defendido sempre a melhoria das urgências, e vamos lá, a questão das urgências de Abrantes sem problema nenhum. Tenho defendido a melhoria das urgências no Centro Hospitalar do Médio Tejo, com o reforço das urgências que querem Tomar, querem Torres Novas, e estou em querer que, estando um TAC em Tomar, será um caminho também para o reforço das urgências em Tomar, e também depois, obviamente, posteriormente, defendo também o mesmo em Torres Novas. Sei que não, que existe uma dificuldade à partida, que é de médicos, é uma dificuldade logo à partida que existe e que dificulta muito esta resposta, mas estou em querer que será por aí o caminho.
Eu devo dizer que o importante é que as pessoas tenham acesso a um serviço de qualidade e que o Estado gaste o menos que for possível para utilizar. E, portanto, se há um equipamento em Abrantes operado por uma empresa privada e sai ao mesmo custo para o hospital que sairá este, não vejo problema nenhum que Abrantes continue a usar aquele equipamento. Eu espero é que não haja um preconceito ideológico e passem a obrigar as pessoas que estão no hospital de Abrantes a vir fazer um ataque a Tomar e voltem para lá. Porque isso é que é um disparate monumental. Até é preciso garantir que o operam bem.
Concorda com o Costa quando há aqui esta expectativa de que a chegada de ataque pode abrir caminho para a urgência médico-cirúrgica regressar à unidade de Tomar?
Eu acho que é uma daquelas matérias que não vale a pena fazer demagogia. Nós estamos a falar de uma urgência, por exemplo, em Abrantes, que não tem gente suficiente. E se não há gente suficiente para uma, quanto mais para duas. E, portanto, quem andar aqui a tentar dizer que vai abrir, que vai abrir, que vai abrir, é irresponsabilidade política. É óbvio que o desejo de todos nós é que voltemos a ter uma urgência médico-cirúrgica aqui, mas como eu já disse, como aqui eu estou, não podemos ter nas três. Não há gente. Eu não quero ter um galinheiro médico-cirúrgico, já que uma vez usei esta expressão. Não vale a pena dizer às pessoas que vamos ter quando não há médicos suficientes para o fazer. Eu acho que é uma irresponsabilidade continuar a falar disto como se fosse para amanhã. Não, para amanhã é impossível. Todos queremos daqui a um ano, daqui a dois anos. Claro que todos queremos. Agora, não vou andar a dizer às pessoas que vão ter uma coisa, criar uma expectativa só para que enganar as pessoas. Nós tínhamos aqui um vereador do PCP em Tomar, que era o maior especialista nesta matéria.
E, portanto, já agora, é isso mesmo? Até ao final do próximo não há essa possibilidade?
Quero acreditar que seja possível.
Eu acho que isso é uma irresponsabilidade.
Não é responsabilidade nenhuma. Não é.
Tu sabes que isso é mentira.
Não sei nada que isso é mentira.
Sabes que é mentira, estás a enganar as pessoas. Não, tu não podes dizer às pessoas que queres que seja possível. Tens
como,
que ser sério e dizer assim.
Como a abertura da medicina já era enganar as pessoas, como a abertura do TAC era enganar as pessoas.
Um TAC custa 250 mil euros. Porquê é que não se precisa de pôr aqui um TAC? Era falar. O problema não é dinheiro.
O problema é recursos humanos.
É recursos humanos.
A Assembleia Municipal de Tomar chumbou nesta sexta-feira, na segunda sessão ordinária, uma moção do Partido Social Democrata em torno do ranking do Índice de Transparência. Classificação esta em que o município nabantino aparece no último lugar distrital e na cauda da tabela à escala nacional, precisamente na posição 253 em 308 avaliações. Os sociais-democratas mostraram no texto em causa o seu desagrado com a situação, lamentando que se repita dentro dos últimos 5 anos, ou seja, desde que este ranking é efetuado. O PSD pretendia que a Assembleia Municipal recomendasse à Câmara para que diligenciasse o mais rapidamente possível no sentido de melhorar a eficácia e eficiência na sua informação. No entanto, apesar da má classificação, a verdade é que esta moção foi chumbada e com o voto de qualidade do Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, José Pereira, uma vez que houve empate na votação. O PSD e a CDU deram parecer favorável ao texto num total de 15 elementos, enquanto o PS votou contra e o Bloco de Esquerda e os Independentes do Nordeste optaram pela abstenção. Um homem de 36 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por furto num supermercado situado na Golgã. Num esclarecimento tornado público, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, refere que após o alerta de que estava a decorrer o furto, os militares montaram um dispositivo de segurança no sentido de localizar o veículo e o indivíduo suspeito, o que aconteceu pouco tempo depois, tendo sido recuperado todo o material furtado. O detido, já referenciado pelo mesmo tipo de crimes, foi presente ao Tribunal do Entroncamento, ficando a aguardar o julgamento em liberdade. A localidade da Linha Cera, na freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar, continua a celebrar o centenário das escolas. Nesse sentido, houve registro para mais um dos pontos de atração do programa, no caso, a apresentação do Prémio Literário A Escola, sendo que este prémio irá dividir-se em três categorias, ou seja, Nacional, Conselhia e Freguesia. Nuno Garcia Lopes, um dos rostos destas celebrações, abordou para a ERTS as características deste concurso literário.
O Prémio Literário está integrado da mesma forma nas atividades das comemorações do centenário e o objetivo é incentivar a escrita e, portanto, pôr as nossas crianças jovens e também os adultos a escreverem, mas não só. O prémio é bastante abrangente, vai ter, portanto, vai haver uma categoria do prémio para a freguesia, uma para o concelho, a freguesia da Censera, naturalmente, uma para o Conselho de Tomar e uma de âmbito nacional. Depois dividido em escalões, um escalão até aos 10 anos de idade, portanto, de crianças, um escalão dos 11 aos 17, jovens, e um escalão a partir dos 18 anos, adultos. Ou seja, queremos abranger o máximo possível todas as pessoas. Os prémios, para além da publicação em livro de todos os premiados, estamos ainda a trabalhar neste momento com possíveis patrocinadores para depois ter os prémios finais, mas podemos garantir que o primeiro prémio, o mais importante de todos, o adulto nacional, será uma estante também, estante móvel, repleta de livros. Portanto, uma estante e completa de livros, e no mínimo para as crianças que aqui estão hoje, que serão aquelas que irão concorrer ao prémio de crianças a nível da freguesia, haverá pelo menos uma prateleira repleta de livros.
Neste sábado, pelas 21 horas, há Festival de Folclore em Alviubeira. A iniciativa está inserida nos 30 anos do Rancho Folclórico e o programa começa às 18 horas com a recepção e entrega de lembranças aos ranchos convidados. Manuela Santos, diretora da referida associação, perspectivou este evento em declarações à ERTE.
Nós estamos a celebrar o nosso 30º aniversário, é uma data importante para o Rancho de Alviubeira, já é uma longa caminhada, sempre no mês de abril, com o Festival de Folclore, que vai decorrer dentro dos moldes que têm sido nos anos anteriores, com a presença de 5 grupos no Centro Recreativo e Cultural de Alviubeira, que é também sempre o nosso espaço de atividade e de espetáculos. E penso que vai correr bem este ano, como também tem corrido nos anos anteriores. Vai estar o Rancho Folclórico Etnográfico de Alviubeira, como não podia deixar de ser, o Grupo Folclórico Etnográfico de Vila Cova à Coelheira de Vila Nova de Paiva, o Rancho Típico da Amorosa, de Matosinhos, o Rancho Folclórico de Fortios, Porto Alegre, e o Rancho Folclórico da Casa do Povo do Tramagal, às 21h30, logo com o festival propriamente dito, com a atuação dos grupos. Não vamos fazer nem desfile nem passagem pelo palco, e portanto às 21h30 vamos dar início ao Festival de Folclore. O Rancho participa em festivais de folclore, sempre em regime de permuta. Nós estamos presentes nos festivais de folclore destes grupos e eles depois devolvem, por assim dizer, a sua atuação também participando no nosso festival de folclore. Tentamos sempre trazer grupos que de alguma forma nós nos identificamos, que gostamos também do seu trabalho, do trabalho que desenvolvem na sua região. E, portanto, penso que os grupos presentes vão fazer o seu melhor, vão permitir que seja um bom festival de folclore.
É já neste sábado, pelas 18 horas, que o Sporting de Tomar irá receber o Turquel, num jogo a contar para a 21ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões têm pela frente uma oportunidade de ouro para garantirem de vez a 8ª posição e também para subirem na tabela classificativa. O quadro da jornada assim o diz. Enquanto os tomarenses são favoritos na recepção ao emblema leiriense, o Barcelos, que tem mais 3 pontos, visita o Reduto do Porto e tudo o que não for a sua derrota será uma grande surpresa. Também a Juventude de Viana, que ocupa o 6º lugar e que tem mais 6 pontos, irá deslocar-se a Oliveira de Azeméis. Ou seja, o Sporting de Tomar pode sair vencedor desta ronda e pensar em subir na classificação. Está num bom momento, acabou de garantir a meia-final da Taça de Portugal e defronta um Turquel que tem menos 9 pontos e que, fora de portas, tem apenas uma vitória e um empate em 9 duelos realizados. Recordar a classificação, na atualidade, no primeiro lugar está o Sporting 55 pontos, segundo o Sporto e Benfica com 51, quarto a Oliveirense com 39, quinto Valongo 35, sexto o Juventude Viana com 33, sétimo Barcelos com 30, oitavo cá está o Sporting de Tomar com 27, nono Turquel e Passo de Arcos com 18, décimo primeiro Valença com 13, décimo segundo o Hockey Clube de Braga tem 11, décimo terceiro Infante de Sagres com 10, décimo quarto e último o Grândola com 6 pontos. Recordar então a próxima jornada, a jornada deste fim de semana, Oliveirense, Juventude Viana, Sporting de Tomar, Turquel, Grândola, Valença, Infante de Sagres, Valongo, Sporting, Hockey Clube de Braga, Porto Barcelos e Benfica, Passo de Arcos.
Rádio Air, informação.
Tomar conta desde esta sexta-feira com o espaço Meu Super, precisamente nas instalações onde funcionava o supermercado Nabão Super. O Meu Super é um conceito de lojas de proximidade em sistema de franchising do grupo Sonae. Os clientes têm, a partir de agora, acesso a uma vasta gama de produtos da marca Continente, assim como aos benefícios associados à mesma. A Hertz marcou presença na inauguração e falou com Luís Bacalhau, um dos rostos do Meu Super, que explicou as bases desta nova aposta.
Estamos a falar de uma inovação a nível Tomar, é uma parceria com a Sonae, com o grupo Sonae, para as lojas de menor dimensão de bairro, que é o Meu Super. A partir de hoje temos o Meu Super em Tomar, finalmente temos o Meu Super em Tomar. O que é que nós temos de novo? Nós temos de novo é produtos Continente, com a sua mais-valia, onde o cliente pode vir comprar aqui os seus produtos Continente, ao mesmo preço que compra nos hipermercados Continente. Temos, a pessoa pode vir aqui descontar com o seu cartão do Continente, pode vir aqui descontar o cartão Continente, pode acumular pontos, ou seja, tudo o que faz no Continente, neste momento pode fazer aqui nesta loja Meu Super, que é uma loja de bairro que está acessível a todas as pessoas da cidade, está dentro da cidade, e além disso estamos a manter o bom que já tínhamos de anos anteriores. Acho que é só vantagens para os clientes.
Isto significa também um acréscimo de oferta em termos de produtos, uma maior variedade, não é?
Sim, temos um leque muito grande de novos artigos. Não temos o sortido todo do Continente, como é óbvio, mas temos uma mais-valia que nos traz a associação ao Grupo Continente.
Naturalmente, o cliente quer saber também em termos de preços. Há aqui, de facto, uma grande competitividade a esse nível. O cliente vai sair nitidamente beneficiado, não é?
Eu penso que sim, que vai ser muito beneficiado, porque nós já tínhamos muito bons preços. Vamos manter esses bons preços que tínhamos anteriormente, vamos mantê-los também e vamos com a parceria com o Continente, conseguimos ter um leque novo de preços que eles nos proporcionam, que de outra maneira nunca tínhamos acesso a isso.
A Câmara Municipal de Abrantes aprovou por maioria e com a abstenção do eleito do Bloco de Esquerda uma declaração de apoio ao movimento pelo interior em nome da coesão. A GENES iniciou-se no seio dos institutos politécnicos e está a ser alargado a outras entidades. Um grupo de personalidades da política, do ensino e do setor empresarial são proponentes deste MPI. Casos do Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, do Presidente do Conselho de Reitores, António Fontainhas Fernandes, do Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, Nuno Mangas, e ainda do Grupo Visabeira, Fernando Nunes, para além do fundador do Grupo Delta, Rui Naveiro. O movimento é aberto a todas as personalidades e instituições que queiram aderir e tem o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Para a Presidente da Câmara, Maria do Céu Albuquerque, importa apoiar iniciativas que possam contribuir para um desenvolvimento harmonioso do país, quebrando as tendências de esvaziamento regional e o desequilíbrio que, ao longo dos anos, tem ampliado as assimetrias entre o litoral e o interior.
Rádio Air, informação.
Está concluída esta edição. Fique connosco.